Recordar é viver. Músicas que contam histórias. Memórias que se perpetuam no tempo.
A verdadeira mãe não é aquela que nunca falha, mas sim aquela que nunca desiste, seja qual for a luta. E agora que sou mãe, percebo o significado do que é lutar. O Alexandre, de quem vos falei já no Recordar e Viver deste mês de junho, surgiu do meu primeiro casamento. Ele tinha apenas 2 anos quando me separei. Algum tempo depois foi quando conheci o Carlos, e vocês também já conhecem a nossa história de amor. Mas hoje vão conhecer a nossa caminhada como pais. Juntos tivemos 5 filhos. O nosso primeiro rebento, era assim que o chamávamos, quando descobri que estava grávida já tinha 10 semanas. E como estávamos perto do dia do pai, decidi guardar segredo até esse dia. Foi um dia tão feliz, dos mais felizes das nossas vidas. Nunca conseguimos esquecer esse dia. O nosso amor tinha dado vida ao nosso rebento. Ele foi crescendo, fizemos tantos planos, começamos a preparar a sua chegada, como todos os pais fazem. Até que um dia percebi que ele ia mexendo cada vez menos. Passei a fazer mais ecografias e análises todas as semanas. Até que um dia o seu coração parou. Naquele momento, a nossa vida também parou. Foi a perda mais dolorosa que já tivemos. Perdemos o nosso rebento. Lembro-me quando o médico disse: tem que ir já para o hospital, temos que lhe fazer um parto. Só pensei, mas como é que é possível? Como é que isto podia acontecer? Eu não estava preparada para me despedir. Não sabia o que fazer. Decidimos ir para casa e ali fiquei, abraçando a minha barriga e me despedindo, imaginando como ele seria, imaginando o seu cheirinho. Passados 2 dias, o Carlos disse-me que tínhamos mesmo de ir. Não fazia bem à minha saúde. E assim foi. Dei entrada no hospital e rapidamente levaram-me para a sala de partos, onde tudo aconteceu. Naquele momento foi como se me tivessem arrancado o coração. Eu caí no fim do poço. Não sabia o que fazer. Era um desespero que não tenho palavras para descrever tal dor. Reclamei tantas vezes com Deus. Porquê? Porquê que Ele levou o nosso rebento? Entretanto, tive que ir a várias consultas médicas e numa delas o médico disse: daqui a 3 meses já pode tentar novamente. Nós contávamos os minutos, as horas, os dias e as semanas. Passou 1 ano e nada. Foi quando decidi desistir da ideia e foquei-me numa outra. Pedi o Carlos em casamento. Casamos a 9 de abril de 2010. Em fevereiro, numa das consultas, o médico tinha já me pedido uma ecografia para saber se estava tudo bem. E em junho foi quando me lembrei e fui marcar. A rapariga do consultório disse-me que se eu quisesse podia fazer já naquele dia e eu concordei. A médica que me atendeu foi a que me tinha seguido na gravidez anterior. Perguntou como é que eu estava e se já estava a tentar novamente. Eu depressa respondi: ah, já desisti. Ela olhou para mim e disse: ouça, ouça então isto. E naquele momento fez silêncio e eu vi o coração do meu sol, o meu Lucas. As lágrimas caíram-me que nem conseguia falar. Que surpresa maravilhosa! Eu nem acreditava. A doutora Helena olhou para mim e disse: você está grávida, mãe, de 9 semanas. O meu coração parecia que ia explodir de tanta alegria, mas depressa entrei em desespero e pensei que poderia voltar a perdê-lo. E como conseguiria sobreviver a mais uma perda? Liguei ao Carlos desesperada num pranto e a única coisa que me saía era: ouvi o coração, ouvi o coração. O Carlos, quando percebeu, nem quis acreditar. O Alexandre ficou radiante de ter um irmão mais novo. Todos os dias queria tomar banho comigo para dar banho ao mano. Era tão enternecedor. Não posso dizer que foi uma gravidez fácil, porque o medo por vezes sobrepõe-se à felicidade, mas podemos dizer que correu tudo bem. O Lucas nasceu 2 semanas mais cedo, no dia 16 de janeiro de 2011, às 19h50, com 3,445 kg. Foi o meu raio de sol naquele dia de chuva. Não havia canto no mundo que coubesse a nossa felicidade. Ali estava o nosso primeiro amor, o nosso Lucas. O único que o Carlos cortou o cordão umbilical e que tive o privilégio de pegar nos meus braços. Contei cada dedinho e lembro-me até hoje do seu cheirinho de bebê. Foi o Alexandre que escolheu o nome Lucas, que significa luminoso. Não preciso dizer mais nada, pois não? Ele tem uma energia incrível, é sem dúvida uma criança feliz. 2 anos depois, pensamos que queríamos aumentar novamente a família e voltei a ficar grávida. Nem podíamos acreditar, o nosso 3º filho estava a caminho. Mas surgiram algumas complicações. Tive tensão alta, por várias vezes fui bater ao hospital, mas aparentemente estava tudo bem. Pelo menos assim parecia estar. Quando numa das ecografias, voltou a acontecer. Novamente o médico disse-me aquelas palavras que eu não queria ouvir. O coração do seu bebê parou. Como era possível? Porquê? Porquê? Eu, desesperada, com as lágrimas a cair, a médica olhou para mim e disse: o seu bebê já morreu há 15 dias. Você tem mesmo de ir já para o hospital. E aconteceu tudo de novo. Novamente voltei para casa de mãos vazias, com o coração partido, querendo morrer. Não sabia o que fazer da minha vida, da nossa vida. O Carlos esteve sempre calado, nem uma lágrima. Fez-te forte, só queria me proteger com aquele abraço. Tantas vezes pensei em desistir de tudo. Como é que Deus podia ter-me levado mais um filho? O Lucas, na verdade, foi o meu rochedo. Nos momentos mais difíceis, ele esteve sempre lá, ao meu lado. Quando me sentia perdida no oceano, ele foi a minha tábua de salvação. Agarrei-me tanto a ele, por ele acordava todos os dias. 6 meses depois, voltamos a tentar e fiquei grávida do nosso 4º filho. Não preciso dizer-vos o tamanho da alegria, pois não? Vocês imaginam. Estávamos radiantes, fizemos tantos planos, preparamos a sua chegada. Tinha tanto, tanto cuidado. Todas as vezes que ia ao médico, o coração ia na mão. Até que um dia, aconteceu. De novo, aquelas palavras que não podiam ser verdade. Ouvimos, o coração parou. Como podia ser? Estava tudo bem. Como é que eu iria conseguir aguentar mais uma perda, meu Deus? Desta vez, confesso-vos, precisei mesmo de ajuda psicológica. O meu mundo tinha acabado. Como é que uma mãe podia perder 3 filhos desta maneira? Eu caí. Imaginava constantemente como seriam os meus filhos, quais seriam os seus cheirinhos, os seus sorrisos. Porquê que fui privada de vê-los crescer? Nem pude segurá-los nos meus braços. O Alexandre, apesar de ser o mais velhinho, não percebia muito o que se estava a passar, porque ele tinha dias em que estava com o pai, outros estava comigo. Mas o Lucas, ai, o Lucas, esteve sempre presente em tudo. Ele fazia tudo comigo. Ele dormia connosco até aos 6 anos, pois tínhamos sempre medo que acontecesse alguma coisa. Há 5 anos atrás, fechei o meu negócio e decidi vir para casa dedicar-me aos meus filhos e ao meu marido. Fazer apenas o que me fazia feliz e talvez, talvez, voltar a aumentar a família. 1 ano depois descobri que estava grávida. Na verdade, quem descobriu foi o Carlos. Num domingo ele olhou para mim e brincando questionou-se: vais dar-me mais um rebento? Ao que eu disse logo: tu estás é louco. Rapidamente marquei consulta porque fiquei intrigada e fui na esperança, honestamente, de não ser. Sim, de não ser. Como vos disse, queríamos talvez aumentar a família. Eu ainda não me sentia preparada psicologicamente. Já tinha passado 3 anos, mas a minha cabeça não estava pronta. Quando fui à consulta, o médico disse que estava grávida. E naquele momento as lágrimas caíram-me de desespero. O médico abraçou-me calorosamente e disse-me: vai correr tudo bem, mãe. Eu só lhe respondi: por favor, não consigo perder mais nenhum. O médico mandou-me fazer uma série de análises muito específicas para que nada de mal acontecesse. Descobrimos que tenho um problema no sangue que não permitia que chegasse o suficiente aos bebés, ou seja, quanto maiores eles eram, mais necessitavam de sangue a circular e eu pura e simplesmente não tinha suficiente para nós os dois. O que culpei a Deus tantas vezes por ele me ter tirado os meus filhos, e ele sem culpa nenhuma. A culpa era minha. Já pedi tantas, tantas vezes perdão, mas ele sendo pai, ele mais do que ninguém sabe o que é perder um filho. É escusado dizer-vos que a gravidez do nosso Salvador foi um desespero constante. Tive que fazer um tratamento para diluir o meu sangue. Todos os dias eu dava uma injeção na minha barriga e, claro, com a ajuda do Lucas para conseguir manter o Salvador, chorava todos os dias. Fui bater ao hospital tantas vezes, tive tantos ataques de pânico. Fiz tantas ecografias e esperava por aquele momento que nos assombrou até ao fim. O Salvador nasceu 2 semanas antes. Houve negligência médica no parto, tive que ir de emergência a fazer uma cesariana e no momento em que estavam a me preparar, a médica olhou-me e perguntou-me se queria fazer a laqueação. Eu disse logo que sim, desesperada. E ela perguntou-me, mesmo que corra tudo mal, mãe? Naquele momento a minha vida passou-me à frente em segundos e eu disse sim, nunca mais quero voltar a perder nada. Felizmente correu tudo bem. O Salvador nasceu no dia 2 de outubro às 6h28 da manhã com 3,6 kg. Eu tive de levar anestesia geral, não o vi nascer, mas o Carlos às 6h40 já o tinha nos braços. Quando dizem que os bebés são a imagem da gravidez, eu digo-vos ainda bem, porque apesar de tudo, a única coisa que passei ao Salvador foi amor. Ele era um anjinho, dormia sempre tão bem e raramente chorava. Se for para descrevê-lo numa palavra, então eu digo-vos, ele é amor. O seu sorriso espalha alegria por todos. Ele está sempre bem disposto. Todos os dias ele acorda a sorrir. O nome Salvador foi escolhido pelo Lucas, que significa aquele que salva. Ele é o nosso coração em memória dos irmãos. O nosso objetivo enquanto pais, todos os dias, é fazê-los as crianças mais felizes no mundo. Vivemos a nossa vida em função deles. Todas as aventuras são para eles. Não há um dia que não seja vivido intensamente. A vida, meus amigos, é pequena demais para deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. E apesar dos nossos braços terem espaços vazios, o nosso coração está sempre cheio. Eu gostava que este Recordar e Viver fosse um conto daqueles que inventamos e imaginamos. Mas não. Esta é a história real da minha vida. Eu, a vossa contadora de histórias, hoje homenageio os meus dois amores, o Salvador e o Lucas. Amo-vos tanto, meus filhos.
infinito, mora mais que não te digo, moras tu. Infinito.